Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação Existência. Nosso trabalho de hoje tem como tema Entendendo por que tantos sentem, por que tantos vivem, com o olhar, o entendimento crítico da falta, da dificuldade, do medo. Esse é o tema do nosso trabalho de hoje. Nós veremos o trabalho de hoje, no trabalho de hoje, uma obra que eu gostaria de recomendar aos senhores, da escritora, da jornalista aqui do Rio Grande do Sul, ela é de Ijuí, é a Eliane Brum. Uma obra formidável da Eliane Brum. O nome dessa obra é A Vida que Ninguém Vê. Este é o título da obra da Eliane Brum. Vocês encontram nas plataformas. Este livro recebeu vários dos muito importantes prêmios literários aqui do país. A começar do prêmio Prêmio Jabuti, né? De 2007. Muito bem. Esta obra, que foi publicada em 2006, ela pede uma apresentação que é feita pelo próprio editor da época, o jornalista-chefe da RBS, que era o Marcelo Reck. Marcelo Reck escreveu em maio de 2006 do que se tratava a obra A Vida que Ninguém Vê. O Marcelo Reck diz que trabalhava com a Eliane Brum, os dois no jornal A Zero Hora. Então ele disse que um dia, vou ler o que o Marcelo escreve. Eu a convoquei à minha sala numa tarde de fins de 1998 para lançar o desafio a uma jornalista que ansiava por desafios todos os dias. O que o Marcelo vai propor a ela realmente é um desafio de grande envergadura e com muitos riscos e problemas de apresentação, mas que ela respondeu encantada que aceitava o projeto e fez um dos trabalhos mais memoráveis da nossa crônica, do nosso jornalismo, da nossa literatura. O livro é belíssimo. Uma dessas obras para ler, para reler, para consultar. Então ele disse para ela: Eliane, que tal extrair crônicas reais de pessoas comuns e situações corriqueiras? Propus eu próprio, um ansioso diretor de redação em busca de inovações e inovadores para marcar a história do jornalismo brasileiro. O que ele estava propondo para ela tem muitos itens de dificuldades, que era ir para a rua e observar na crônica do cotidiano aquelas pessoas que nas cidades nós temos como personagens do imaginário e, no entanto, são tão reais, pessoas da nossa convivência e da nossa intimidade, ainda que só tenhamos disso uma visão distante delas. Dificilmente nós as trazemos para dentro de casa ou vamos à casa delas. É o rapaz que junta o jornal, recolhe numa carrocinha e depois vende o jornal. É aquele que conserta vidraças quebradas das galerias. É aquele que engraxa os sapatos. É aquele que passa gritando no meio da praça, sempre em determinado horário, ninguém sabe por quê, talvez nem a pessoa que passa gritando saiba. Era esse o convite, que ela encontrasse essas pessoas, que ela escrevesse sobre essas pessoas. Bom, aqui o livro é uma pequena aula importante e primorosa de jornalismo, porque ela, em alguns casos, mesmo apresentando um texto belíssimo, que pouco deixa, inclusive às vezes, para a nossa imaginação, porque ela escreve de uma maneira muito bonita, voa pelos horizontes com a escrita, muito inspirada nesse trabalho, ainda assim, às vezes, ela nos dá de brinde uma entrevista com o próprio personagem. E como se não bastasse, cada capítulo começa com a fotografia dessas pessoas. Acho muito improvável que os senhores leiam uma obra dessa sem muitas lágrimas nos olhos, sem muitos suspiros e com um coração que vai oscilar entre a poesia do mundo, a fé nas estrelas e a tristeza de uma época como a nossa em algumas coisas. Ela não poupa o leitor disso e nós veremos algumas coisas em torno desses temas, tá bem? Por favor, mantenha o papel, caneta, a mão, pois nós teremos pausa para conversarmos a respeito do que vem agora. Selecionei no espaço de 50, 60 minutos, não temos como trabalhar uma obra com mais de 200 páginas, então li a obra toda e selecionei algumas das partes que dizem mais de perto ao tema do nosso assunto de hoje. Vamos então já inicialmente ao trabalho. Ela, numa das primeiras histórias, ela fala da Vila Kepas, ou Kefas, aqui em Porto Alegre. E ela diz: é uma vila cheia de presságios, de misérias. Ali vagava um rapaz de 29 anos. O nome do rapaz? Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, há sempre alguém ainda mais cinzento, mais trágico, mais desesperançado. Há sempre alguém para ser chutado por expressar a imagem, síntese, renegada e assustadora do grupo. Israel, para aquela vila, era um ícone. O enjeitado da vila, enjeitada. A imagem indesejada no espelho. Imundo, meio abilolado, mal cheiroso, Israel vivia atirado num canto ou em outro canto da vila. Filho de pai pedreiro, de mãe morta. Vivendo em uma casa, cheia de fome, com a madrasta e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus, amarrado. E aí ela fornece outras características e então, na outra página, a escritora Eliane Brum escreve: um dia Israel se aproximou de um menino de 9 anos chamado Lucas. Olhos de amêndoa, rosto de esconderijo, bom de bola, bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes. Tragado-se, sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou até lá por fome. Fome de comida, fome de afago, de lápis de cor, fome de olhar. Aconteceu neste inverno. Eliane, a professora, descobriu Israel, desajeitado, envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo, um vulto. Um espectro da porta da escola, com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque nunca foi capaz de escondê-la. Eliane viu Israel e Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas pupilas da professora. Terno, especial, até meio garboso. Ele descobriu nos olhos da professora que era um homem, que não era um escombro. Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de espelho da professora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E quando perceberam, ele estava no interior da escola. E quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da segunda série C, com meio corpo para dentro do olhar da professora. Essa é uma das histórias muito lindas deste livro, que mostra um só tempo, toda a tragédia, toda a transcendência, toda a dor, toda a ternura, todo o dilema que encerra uma parte da grande alma humana. Lindíssima história. Israel vai continuar, Israel vai aprender a escrever com dificuldade e outros fatores assim. Bem, primeira pontuação da nossa aula de hoje. Os senhores prestaram atenção ao título que dá o tema desta aula, entendendo por que muitos sentem e vivem com o olhar crítico da falta, da dificuldade e do medo. Acham os senhores que eu estou me referindo a gente como Israel aqui? Quem está contando a história não é o Israel, é uma escritora muito talentosa chamada Eliane Brum. E está contando essa história para nós, que somos filósofos, que somos pesquisadores da alma humana. Com que olhar os senhores viram tudo isso? Vocês viram Israel como indigente? Como alguém que perambula pelas ruas? Parte desse pacto social que de pacto não tem nada, tem de ruína para alguns lados, assim? É esse o olhar crítico da falta, da dificuldade, do medo que nós damos para ele, para Israel? Será que Israel tem esse olhar para o mundo? Ela descreve algumas coisas de como ele vê o mundo. Porque ela conversou com ele, fotografou, esteve nos lugares, conversou com as pessoas e fez uma interpretação. E do que acontece com ele? E do que acontece com a interação dele com o mundo? Se nós olharmos, nós, pesquisadores, filósofos, estudiosos, olharmos para o outro, olharmos para o mundo com um olhar de crítico da falta, olhando para o outro como quem diz, falta em você. Falta comida, falta educação, falta dinheiro, falta transcendência, falta alma, falta amor, falta isso, falta aquilo. Se eu faço isso, a falta está realmente no outro? E se o outro me disser, olha, de tudo aí que você falou, me falta talvez algumas coisas, mas a maioria eu nem sei do que você está falando exatamente. Então essa falta é lá no outro realmente ou é minha? E se essa falta está no meu olhar que percebe o outro, o que estou fazendo eu com isso? Estou me enchendo de medos? Estou me enchendo eu de faltas? Estou eu, ao esvaziar o outro, me sentindo de que maneira no mundo? Sendo o que no mundo? O título do livro da Eliane Brum é A Vida que Ninguém Vê. Que vida é essa? O que há que ninguém está vendo? São estes personagens? Ou será que ao não vermos estes personagens, o que está acontecendo é que nós não nos vemos? Ao desvaziar o outro, o que me torno eu? Quando critico o outro, quando desdenho do outro. O livro não trata disso. O livro, aliás, trata do outro como um horizonte belíssimo. Ela foi até essas pessoas, descreveu socialmente como elas vivem, com muitas dificuldades numa sociedade como a nossa, mas ela carrega a alma, o espírito, o coração para nos mostrar que isso que muitos veem nessas pessoas não é nada a ver de fato com essas pessoas. Elas são tão infinitamente mais que isso. Olhem esse trecho final desta parte sobre Israel. O que é a Eliane Brum escreve? Ela diz: Israel, não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a vida, Israel, aconselha Jefferson, de 8 anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco doente. Tu podes fazer tudo o que tu imaginares, diz Grace, de 9 anos. Israel, se alguém te atirar uma pedra, eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho, tranquiliza Lucas, 9 anos. Israel, tu me botas na garupa no recreio? E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. Israel, depois que descobriu no olhar da professora ele mesmo, ganhou o respeito da vila, a admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola e já consegue escrever o P de professora. E ninguém mais lhe atira pedras. O texto prossegue. 18 de setembro de 1999. Sim, eu reli essa história. Reli de maneira comovida. E são tantas essas histórias lindas. Olha, essa do Adail. Adail, quero voar. É a história de um senhor que os outros chamavam de negão, literalmente. Diziam, dizendo para ele: ó, negão, ajuda com a mala, ajuda com isso. O sonho dele era voar. Que veio do interior, nunca voou na vida dele. E aos 63 anos, ela o encontra no aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. E faz um texto que é... Que texto! Que espetáculo o que essa guria fez com esse livro. A Eliane Brum, ela traz vários elementos do regionalismo, né, gauchesco, e que a gente reconhece alguns dos nossos autores. Assim, no fundo, ela traz muito daquela menina de Juí, do interior, do linda Juí, né, no Rio Grande do Sul, cidadezinha. Ela ainda traz muito daquele regionalismo que vem conversar com a cidade grande, com a metrópole. Muito, muito bonito as relações dela, e ela reedita muito da nossa tradição literária, que tem, entre outros, Érico Veríssimo. Há vários momentos aqui que me reportaram ao Érico Veríssimo. Ele se chama Adail José da Silva, e tem a foto dele, como eu disse. Cada capítulo começa com a foto de quem ela está falando, né? Sempre no contexto no qual eles vivem ali. E ele vive no portal do céu, onde o Rio Grande decola para o mundo, e o mundo aterriça no Rio Grande. Desembarcou ali, na frente do aeroporto Salgado Filho, 36 anos atrás. E a diferença se deu logo do início, nesse pouso atabalhoado. Porque chegou num ônibus de molas, cansadas, imerso da Serra Gaúcha, onde tinha as mãos manchadas pelo sangue dos pinheirais. Chegou apavorado porque o único avião que vira na vida estava espatifado nas encostas de Canela. Pássaro decaído que durante semanas levava uma legião de colonos que só voavam com os dois pés no chão. Chegou com sua mala vermelha, de couro, meia dúzia de tarecos, dentro, grudado no corpo. Estaqueou na porta do aeroporto. Naquele tempo, metade do que é hoje, mas já enorme para ele. E se recusou a entrar. E lá... Isso foi em outubro de 1963 que aconteceu isso que ela está dizendo. E lá ele começa uma jornada pela vida inteira dele, trabalhando ali na porta do aeroporto, carregando malas. E aí ela diz, porque hoje, aos 62 anos, Adail segue sendo o que o doutor grita lá da porta do desembarque. Ô, negão! E o mundo segue sendo do doutor. Mas Adail, Adail não desistiu de voar, não. E aí ela faz uma entrevista linda com Adail. Selecionei aqui só alguns trechos do... Sabe qual é o lugar mais distante que o Adail já esteve, segundo a entrevista que ele dá a ela? Criciúma. Ele disse que teve um amigo dele, que, um vizinho, né, que disse para ele, ah, vamos lá comprar umas roupas, é barato lá, roupas. E ele disse que quando ele chegou à divisa, ele pensou assim, bah, saí fora do Brasil. E ele conta o que fez com que ele ficasse por ali. Que é a beleza dos aviões, né? Para ele. Ele diz assim, ó, ela perguntou o que ele achava tão bonito. Ele falava, a decolagem. Sempre que eu posso, eu subo para ver. Dou uma espiada. Até hoje, não achei explicação. Parece que não vai sair do chão. E aí levanta e fica parecendo um passarinho, um urubu. Ele disse que o sonho dele era voar, mas que ele desistiu disso, que ele já não pensa mais em voar e que ele gosta muito de ver os aviões dali. Existe uma tradição muito forte na nossa sociedade, às vezes escrita, às vezes vivida, que faz o cercear do olhar alheio, que geralmente vê um julgamento social das condições do outro. E é assim que muitos dizem o que o outro precisa, o que falta para o outro e o que é o outro, num reducionismo imenso, não é de quem é esse outro. Assim como aquele que assim procede também está se reduzindo a alguém que se coloca em tal posição, uma posição pequena diante da vida. Não que por vezes nós não tenhamos que utilizar métricas exatas, pontuais, precisas e pequenas para coisas importantes do nosso cotidiano. A questão é quando isso extrapola e invade áreas da alma humana, da existência humana, como se estivesse pesando aqueles 4, 5 quilos de qualquer coisa. E achando que é a mesma coisa, achando que vale igual. E então um vale mais que o outro de acordo com o tanto que tem. Um vale mais que o outro de acordo com o tanto que pulou mais alto, o tanto que correu mais depressa, o tanto que é mais jovem, que é mais forte, ou que é mais sábio, é mais velho, etc. Incrível que em 2022 tantos ainda se convençam de que isso é razoável. Isso não cansa de nos diminuir, não cansa de nos mostrar o quanto é errado para os propósitos que queremos para uma vida melhor, mais amorosa, mais humana. Como fazer com essa forma de ser? Viram a beleza do olhar do Adail? Ele olha para os pássaros, que são os aviões metálicos, se encanta, diz que nunca parou de se encantar. Como é que aquilo pode voar? Trabalhou 30 anos naquele aeroporto e ainda se admira. Ele diz que para ele todo mundo é doutor no aeroporto. Pisou no aeroporto, para ele é doutor. Ele tem um olhar para a vida que comove. Comove. Alguém que ama o aeroporto. Nem todas as histórias são assim tocantes. Algumas realmente elas fazem magoar o coração. São muito, muito tristes algumas. E eu me pergunto como ela fez para escrevê-las. Dessas nós não nos ocuparemos, tá bem? Veremos as outras. são tantas. Por exemplo, esta do de um certo Giuseppe Coppini. O Giuseppe Coppini. Giuseppe Coppini, quem olhava para ele dizia, tá ali, ó, um mendigo. Esse é o olhar convencional, é o olhar social, é o olhar que dá título à nossa aula de hoje, o olhar crítico da falta, que olha para o outro e diz, é um mendigo, ele não tem uma casa, ele não tem amigos, ele não tem trabalho, ele tem fome, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem tal dificuldade. É o olhar que faz do mundo um lugar de medo, um lugar menor do que o mundo é. Dificilmente esses que assim olham para alguém como Jeppe aguentariam um olhar sobre si mesmos dessa forma. Se fosse em algum lugar e alguém olhasse para ele, muito bem vestido, no seu automóvel, e dissesse, você é um mendigo, você não tem amor, aliás, você nem sabe o que é amor. Há muito tempo você tentou, 2, 3 vezes, fracassou completamente e se voltou contra. Aí você sabe o que é possuir, sabe o que é ter propriedade. Amor, você não sabe. O mais próximo que você se aproxima disso é sedução. Seduzir, você é um grande sedutor e um mentiroso completo, de cima a baixo. Só que você se ofende se dissermos isso para você. Você que olha o mendigo e diz, eis um mendigo, falta comida, cuidado, pode roubar uma coisa. Você que assim faz, não suporta a visão do espelho. Por que não suporta a visão do espelho? Quem é de fato que tem medo? Quem é de fato que não vive? Quem é que diz que não se deve julgar os outros e que não para de julgar todo mundo? A começar de você mesmo. Quem é mesmo? É isso que o livro da Eliane Brum fala. E às vezes isso dói. Dói. Às vezes isso comove. Às vezes isso convida. Vejam o que escreve sobre o Jeppe. Ela diz, Jeppe é um mendigo, dizem. O único mendigo de Antagorda, mas não um mendigo qualquer. Inclusive, pairam dúvidas sobre o fato de Jeppe ser ou não um mendigo. Mendiga era Riqueta, a bela Riqueta, tão bela que podia ter sido Miss Antagorda. Riqueta, que já se enamorou de um tal Dr. Brandão, o jovem médico da cidade, e enlouqueceu de amor. Voltou de uma sessão de feitiços de Porto Alegre, doida de atar. E desde então, perambulou pelos municípios, seguida por um cortejo de cuscos. Numa madrugada, cuscos, para quem é dos outros lugares aí do Brasil, e do exterior, temos colegas, a Lupita, do México, a Giovanni de Portugal, colegas de outros lugares também, lindos lugares. Cusco é cachorro. A gente fala, é um regionalismo. Quando é um cachorro que você gosta, você diz cusquinho. Então ela diz, onde eu estava? Aqui. Numa madrugada, daquelas madrugadas que só existem naquele vale, com as estrelas escorregando pelos telhados, o barraco de Riqueta incendiou. Os ossos encontrados pertenciam a seus cães. E até hoje a cidade vive dobrada por esse mistério. Vive com esse ponto de interrogação pendurado, como diz novamente seu Zufo. Giuseppe Coppini, não. Giuseppe Coppini é uma incógnita, porque nunca pediu nada. Não há ninguém em toda a Antagorda que possa afirmar que Giuseppe Coppini tenha pedido alguma coisa. O que seria esse Giuseppe Coppini, então? Dizem que um bambino, como todos os outros da linha terceira Moresco, nascido Giuseppino Coppini, 11 de novembro de 1908, pois até os 10 anos, Jeppe era apenas um gurizote de calças curtas, pernas finas. Foi quando uma cigana de lábios de cicuta apareceu naquela fatia importada da Itália. Todas as ciganas são ameaçadoras para os descendentes de italianos, que vislumbram no rodopio de suas saias a depravação da ordem do mundo. Dizem até, Madonna mia, que nem calcinhas usam. Pois esta específica rogou uma praga para o menino Jeppy, depois que seus pais o expulsaram de suas terras. Enquanto viver, este guri nunca mais terá bem, foi o que a mulher pronunciou com uma força de lei, os olhos de gato faiscando. Desde então, Jeppy mudou. Passou a alisar o tronco das árvores com as mãos, horas a fio. E, ao contrário da tropa de irmãos, decidiu que não trabalharia. Louco, louco. O menino está variado, foi o que o povo dizia. Foi despachado para sanatórios na capital. Fugia, voltava a pé até o vale. Um passo atrás do outro, com seus tamancos de madeira. Uma parada aqui, acolá, para acariciar uma árvore conhecida. E a cidade resignada foi se acostumando a Jeff Pecopini. A história prossegue, mas para os nossos propósitos está de bom tamanho. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Estava comentando com os senhores alguns personagens que ela encontra e como ela faz e como ela conduz as entrevistas dela. Há outros personagens que provavelmente nós encontramos em diversos outros lugares, não apenas aqui. Um deles é O Chorador, é o título deste capítulo dela, e ela diz que não se sabe nem ao certo de onde vem, se é Rio Grande, Quaraí, algum daqueles lugares lá, Cerro do Jaraú. Ele diz: Thierry é o chorador da cidade, chora os mortos de Quaraí, todos eles, os ricos, os pobres, os remediados, os que sucumbem de paixão, os que tombam de doença, os que caem de cansaço e também os que arriam por desistência, até mesmo os que morrem porque esqueceram de viver. Thierry chora os mortos, não porque alguém tenha pedido, nem porque algum parente tenha pago. Não por contrato, mas por gosto. Thierry o faz também porque não chorar os mortos é ofender os vivos, porque chorar a morte é sua missão na vida. Não há em toda a roda, Quaraí, quem saiba precisar quando tudo começou. Filho de um xangueiro morto de paixão, como se diz, de quem sucumbe dos males do coração, e de uma daquelas mulherzinhas pequenas que se vê por aquelas bandas, pequenas e morenas, que criam um balaio de filhos, lavando na sanga, cozinhando na pedra, esfolando as mãos, os joelhos e a vontade, mas jamais desistindo, porque não conhecem tal luxo. Filho do seu Caetano e da dona Negrinha, Thierry foi batizado Salatiel Vargas, nome de macho, porque se impõe na fronteira. E desde novo, notou-se nele uma cabeça boa para as coisas do coração, desapegada das praticidades da vida. Thierry é um passarinho cantador, que corta o pampa sibilando seu nome de um jeito comprido e sentido, como se passasse a vida chamando quem não o ouve. Não parece um Noel Guarani da cidade grande, os modos dela escrever, que lindo, né? E ela escreve fazendo eco a história da pessoa. Muito interessante como essa escritora fez esse trabalho. Salatiel tinha um irmão assim, que cortava a cidade assobiando, zunindo nos outros, nos ouvidos do povo, e seu apito espichado e um tanto agoniado. Por causa desta mania, esse irmão foi chamado Thierry até morrer com a cabeça despedaçada em uma cancha de futebol. Salatiel herdou então o nome do morto e virou Thierry. E Thierry é o dia até o dia de sua morte. Não há cristão, evangélico, ateu, que até que saiba dizer por aqueles lados como foi que se passou. O fato é que um dia eu estava havendo a passagem de um funeral, E o que acontece? Lá estava ele chorando, chorando. Olha só o que acontece. Era de tal qualidade o choro de Thierry que apavorou até a viúva, e os filhos, e os parentes. E só não assustou o defunto porque este já estava esquecido das misérias terrenas, preocupado apenas em desencarnar o mais breve possível e não prolongar nem um minuto a mais a sua estadia na Terra. Thierry chorava aos soluços, dava para ouvir o galope no peito. Chorava um choro chorado, ao quebrado, sobre o ataúde, mirando o defunto como se não quisesse esquecer nenhum detalhe do rosto que a Terra em seguida engoliria, com indiferença e também com generosidade. Não contente em chorar, gemer, suspirar em volume máximo, Thierry ainda beijava o esquife, com os beijos chupados, babados e estalados, e bradava a quantos que passassem por ali: morreu, maninha, morreu. Desde então, lá se vão anos e até décadas. Thierry vem chorando todos os mortos de Quaraí. Não se sabe como descobre, nem como tão rápido aparece. Mas muitos já foram os velórios em que Thierry chegou junto com o morto, antes dos parentes. Basta a notícia o alcançar para largar tudo de pronto. Sobe no primeiro ônibus e desembarca na funerária. Chega, vai, sacando o lenço do bolso e se põe a fungar, como se não vivesse para outro fim. A história segue, segue, vai bem para frente ainda. Depois de tantos minutos de aulas, os senhores ainda lembram do título que dá... Do tema que dá título à nossa aula, entendendo porque muitos sentem e vivem com o olhar crítico da falta, da dificuldade e do medo. E ao ouvir a aula, talvez, comparando com antes do início, você pensasse: o professor vai falar dessas pessoas que têm essas dificuldades. Sim, mas quem são essas pessoas? Acham que esse que vimos agora, o Thierry, o chorador, é essa pessoa? É ele que vê com o olhar crítico da falta, da dificuldade e do medo? No entanto, se não é isso, se não podemos colocar todo o peso sobre alguém como o Thierry, sobre o Senhor Sapo e sobre outros que vimos, e muito menos sobre nós, não seria correto, claro que não. Então, qual é o fator distributivo que faz com que isso que muitos denominam realidade se mostre desta forma? O que podemos fazer a respeito destes elementos de modo a viver e compreender de uma maneira mais ampla, mais generosa? Sem nos aprisionar, sem aprisionar o outro a esse modo de ser. Bem, vejam o que vem agora, talvez seja pelo menos uma luz entrando, uma brisa entrando para parte dessa resposta. Isso que vou ler agora é muito bonito também. Dona Maria tem olhos brilhantes. Você já reparou nos olhos das pessoas que vivem na rua? Muitas têm pupilas opacas e, junto com os ombros voltados para dentro, arqueados como se carregassem uma canga de boi, esculpem a imagem de uma infelicidade crônica, venenosa e que mata devagar. Tem olhos de seca, olhos assassinados, porque os olhos são os primeiros a morrer. E as ruas estão cheias de moribundos. Quando aparece alguém com olhos brilhantes, dá vontade de parar, pedir licença, intimar: o que você está escondendo atrás destas pestanas? Dona Maria, ela tem olhos brilhantes. Maria Alicia Freitas, 55 anos, 10 filhos, 11 netos, 1 bisneto, tem olhos brilhantes. Sabe por quê? Porque Dona Maria tem um sonho. Descobriu que tinha aos 9 anos e conseguiu realizá-lo aos 55. Sim, porque Sonhos não se encontram nas prateleiras. Não basta tirar o cartão de crédito do balcão e sair com um debaixo do braço. Sonhos são touros chucros. Tem de pegar a unha. É isso. Ou ficar pelos cantos, exercitando a autocomiseração, chapinando na apatia. Dona Maria tem olhos brilhantes, porque corre atrás do seu. E desde então, deu para ficar com os olhos em facho, por aí, alumiando o caminho. Ela nasceu num lugar chamado Paraíso, mas povoado de agruras. Dona Maria, que ainda nem era dona, era pobre, de bens, não de espírito. Os pais logo se apartaram e ela passou de mão em mão como um gato. Se criou assim, carpindo na roça, apanhando feito bicho. Única criança num grotão desgarrado do mundo. Só conheceu outras meninas quando a família se bandeou para um rincão mais habitado. Descobriu que iam a uma tal de escola e que lá era cheio de letras. Letras distantes como a lua, porque a mãe garantiu que Maria era burra demais para alcançá-las. E aos 9 anos, com o peito estourando, Maria jurou: meus filhos vão estudar. Maria cresceu e virou dona. Pariu 9 rebentos em sequência. E quando os 2 primeiros ficaram no ponto, avisou ao marido: Comercindo, eles vão estudar. Comercindo não quis saber do assunto, desde quando filhos de analfabetos precisam de vogais e consoantes. Dona Maria cerrou os dentes e disse que apanhava, mas os filhos seguiriam para o colégio, tão certo quanto o sol nascia. E era 12 de março de 1964, ela lembra muito bem. O barrigão de 9 meses estalava de dores, quando caminhou arrastando Edir e Marlene pelos 6 quilômetros de chão que os separavam da escola da Vila Rosa. Matriculou os 2 filhos de manhã, comprou pata de res para arrancar o mocotó, juntou lenha no mato, lavou roupa no rio Jacuí e, ao anoitecer, se deitou para parir Juraci. Estão vendo pobreza, estão vendo miséria, estão vendo pessoas devastadas, pessoas arruinadas, estão vendo qualquer coisa assim? Provavelmente já não estão vendo mais. A Eliane Brum, de tal maneira, abre espaço para a alma, para a existência, para a vida, sem mascarar nossas dores, sem mascarar nossos problemas, nossos dilemas. Mas é a vida que a gente vê. É a vida antes de tudo. É a vida se fazendo em todas as partes. Um olhar de amor para a existência. Eis a vida que ninguém vê, que dá título ao livro dela. A vida que ninguém vê, provavelmente, é a maior parte da existência. Enfim, convido os senhores a lerem na íntegra este que realmente é um livro que os prêmios que recebeu eu acho muitíssimo merecidos, os elogios, as recomendações, um clássico da literatura gauchesca, da literatura gaúcha, e que soube, que bom que puderam reconhecer o trabalho da Eliane Brum, realmente belíssimo. Um livro para abrir os nossos estudos em 2022 com uma qualidade muito profunda. Numa obra de 200 páginas, alguns capítulos eu não pude apresentar a vocês. Disse a vocês que alguns eram muito, muito tristes e são realmente, como um homem que vai sepultar uma filhinha que ele teve, muito pequenina, e ela descreve de uma maneira muito com as lentes muito próximas, o que se passa, e é um dos textos mais difíceis de lermos aqui. Ela tem o texto também, o exílio. Ela mostra muito dos gaúchos que hoje já não encontram um lugar como era na tradição do Estado, da formação do Estado. Ela traz essa relação que se modificou com o tempo e que nos faz encontrar pessoas como o Conde Decaído, que é grotesco. Então, ela tem muitos desses elementos, né? O cativeiro, ela tem várias histórias assim. Mas a própria autora nos explica como é o olhar dela. Não que ela precisasse fazer isso, o livro já nos dá essa dimensão. O que ela faz em todo o livro é tentar libertar o olhar humano de um lado e de outro. Faz isso aproximando esses elementos, de modo que a gente não pense que é mais ou que está melhor ou que é bem afortunado porque temos comida, casa, roupa lavada, e achando que os outros que não têm são de alguma maneira menos, de forma alguma. Porque esses que têm casa, comida e roupa lavada, às vezes não têm um coração para amar. Já nem sabem o que é isso, é uma pedra ali. Já não têm sonhos para viver. Nem sabem mais o que é isso, nem acreditam mais nisso. São céticos da vida. Transformam tudo em pedra. Então, esses, por acaso, seriam menos ou seriam mais do que aquele que vive na rua, que passa fome, às vezes frio? E aí a autora quebra essa balança. Ela não nos permite que façamos o comparativo. Ao quebrar o comparativo e ver a existência, ela unifica a nossa humanidade. Né? Não se trata mais de dizer, coitado do mendigo, coitado daquele menino solitário que vive naquele apartamento. Não. Ela diz que há algo muito maior do que essas dimensões de pobreza, que é a existência humana. Olhem como ela escreve no final. Ela tem um capítulo no qual ela conversa com o leitor, belíssimo também o capítulo, chamado O Olhar Insubordinado. Esse é o título. Olhem o que a autora escreve. Eu sempre gostei das histórias que são pequenas, das que se repetem, das que pertencem à gente comum, das desimportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico. Usando o clichê da reportagem, eu sempre me interessei mais pelo cachorro que morde o homem do que pelo homem que morde o cachorro. Embora ache que essa seria uma história e tanto. O que esse olhar desvela é que o ordinário da vida é extraordinário. Vou repetir o que ela escreveu. O ordinário da vida é extraordinário. E o que a rotina faz com a gente é encobrir essa verdade, fazendo com que o milagre do que cada vida é se torne banal. E este é o encanto de A Vida que Ninguém Vê. Contar os dramas anônimos, como os épicos que são, como se nada, se cada Zé fosse um Ulisses. Não, por favor, o exercício de escrita, mas porque cada Zé é um Ulisses. E cada pequena vida é uma odisseia. E aí ela prossegue contando como foi, como ela vivenciou isso. É muito as dificuldades que ela teve, né? Os avisos que ela recebeu sobre esses elementos, como a vida dela prosseguiu. Realmente uma obra memorável, uma obra no qual a existência se pronuncia muito amplamente. Não é? E ultrapassa as dimensões da crítica usual de um lado, de outro, de cada um destes elementos.